Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com a poesia do espanhol António Gamoneda, no som que os versos fazem ao abrir uma conversa com Ana Luísa Amaral. Poesia também do cubano Nicolás Guillén, Ciencia Maya, e a música do mexicano Silvestre Revueltas, a um feitiço esta semana na semibreve de André Lupi. Mais poesia na vida breve é de Teresa Rita Lopes. Quando pela primeira vez escrevi Amo-te, para ouvir na voz da autora. E na última edição, História de um Homem Comum, George Orwell, agora editado pela Imprimatur, livro sobre o qual vou conversar com a editora Susana Ramos. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Brouillard, Georges Delerue, para o filme Je Légime, de François Truffaut, filme a celebrar 60 anos. O som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Mi manera de amarte es sencilla. Te aprieto a mí como si hubiera un poco de justicia en mi corazón y yo te la pudiese dar con el cuerpo. Cuando revuelvo tus cabellos, algo hermoso se forma entre mis manos y casi no sé más. Yo solo aspiro a estar contigo en paz y a estar en paz con un deber desconocido que a veces pesa también en mi corazón.
A minha maneira de te amar é simples. Aperto-te contra mim como se houvesse um pouco de justiça no meu coração e eu te pudesse dar com o corpo. Quando revolvo os teus cabelos, algo de belo se forma entre as minhas mãos e quase não sei mais nada. Só aspiro a estar em paz contigo e a estar em paz com um dever desconhecido que às vezes também pesa no meu coração.
Amor, um poema de António Gamoneda, que ouvimos primeiro na voz do autor. Uma gravação que fiz quando a presença dele nas correntes de escritas, já há uns bons anos. Depois, a tradução de João Moita na leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana Luísa.
Olá, Luís.
António Gamoneda, que nasceu em Oviedo a 30 de maio de 1931, fez, portanto, há poucos dias em relação a este momento em que gravamos 91 anos... O seu pai, também António, também poeta, foi jornalista e morreria no ano seguinte ao do nascimento de António Gamoneda. Deixou-lhe um livro, o título Outra Mais Alta Vida, que lhe ensinou as primeiras palavras. Mesmo na ausência do pai, ele esteve nesse convite à descoberta das palavras, da leitura dos livros. São vivências, as desses primeiros anos que encontramos no livro Um Armário Cheio de Sombra, que a Minotauro publicou em 2020, uma infância marcada pela pobreza, pelo frio e pela guerra. À porta da sua casa em León, várias atrocidades aconteceram durante a Guerra Civil de Espanha e António Gamoneda, criança, assistiu a elas, da janela, da varanda. António Gamoneda, com quem esteve há poucos dias, é um homem que viveu e viu muito. É um privilégio ainda o podermos ouvir. Há poucos dias esteve com ele no Palácio Real em Madrid, no momento corolário do seu prémio Rainha Sofia, Ana. Também ele, prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana em 2006. Também aqueles que puderam privar alguns momentos com ele nas correntes escritas de 2014, como foi o meu caso, em que o entrevistei. Há um sentimento de privilégio. A Ana conhece-o há muitos mais anos.
Há muitos anos.
Para esta cerimónia de celebração da poesia no Palácio Real em Madrid há dias. Antes de irmos à poesia, o que é que lhe diz o homem, Ana Luísa?
O homem diz-me imenso, 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 Luís. Porque, aliás, eu aproximo-me muito de um amigo dele, que é também, que é para mim também, um dos enormes poetas do século XX, em língua espanhola, que nós já cá passamos, que nós já cá trouxemos, que é Juan Relman. Uhum. Eles eram amigos, aliás. E eu acho que, de resto, as poéticas de ambos se cruzam um pouco, sabe? Podem de alguma forma ser aproximadas. Agora, como pessoa, quer Relman, quer Gamoneda, mas vamos falar de Gamoneda, naturalmente, como pessoa grande, enorme que é, Gamoneda ou Relman, não é? Tem uma virtude absolutamente extraordinária, Luís, que é a humildade. Não é um homem vaidoso, não é um homem convencido, não é, como tantas vezes nós vemos, normalmente, eu diria até, em poetas ou em figuras medíocres, não é? uma pessoa convencida de que é o centro do mundo. Aliás, houve três homens que eu conheci assim, o nosso Eduardo Lourenço, António Gamoneda e Juan Gelman, quer dizer, entre outras pessoas, mas isto é que faz também,
a
eu acho que
ele
era a grandeza,
isso
exatamente.
É que faz a grandeza. Ele é um homem, eu não sei se ele é tímido, se é de facto um homem ponderado e reservado que sempre se manteve à margem de Madrid.
É um homem reservado.
Em Espanha há essa questão. Ele manteve-se sempre à margem de Madrid, dos círculos do poder literário.
Sim,
e lá como cá, há carrosséis onde se a pessoa não entra.
Eu sei. É verdade, Luís. Não, mas.
Pois eu sei que
mas
sabe.
Mas Gamoneda é de facto, António Gamoneda é uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. Quando me perguntaram quem é que quer convidar de Espanha, eu disse António Gamoneda, e na altura o Pedro Serra, que é um grande tradutor também, um grande divulgador na Universidade de Salamanca da nossa literatura portuguesa, não é? O Pedro Serra disse, mãe Luísa, eu não sei se ele poderá vir, porque ele veio de cadeira de rodas,
claro,
a mulher veio com
anos,
ele,
claro.
Os dois de cadeira de rodas, com a filha, Amélia Gamoneda, professora também na Universidade de Salamanca, e uma pessoa encantadora, aliás, os três encantadores. Eu, quando conheci António Gamoneda há muitos, muitos anos, foi aqui no Porto, na Biblioteca Almeida Garrett, num congresso, não me recordo agora, não consigo lembrar-me do título, mas lembro do nome do encontro, mas lembro-me que ele disse uma coisa que eu tenho, à qual eu tenho voltado muitas vezes, tenho falado muitas vezes, tenho citado muitas vezes. Ele disse: a poesia é uma pátria dentro de pátrias. Eu acho que isto é uma definição absolutamente extraordinária, porque realmente é. Ou seja, por isso é que nós conseguimos aproximar a poesia tibetana, por exemplo, da poesia espanhola. Quer dizer, a Maria Irene Ramalho diz: a
É uma
poesia fala
geografia
toda uma língua.
própria.
Exatamente, mas é uma geografia que depois se reconhece. E depois a poesia de Gamoneda, este poema, por exemplo, que é um poema muito rico, porque é um poema sobre o amor, mas é um poema também sobre o peso do amor e sobre o peso da poesia, sobre o peso, porque só aspira a estar em paz contigo e a estar em paz com um dever desconhecido, que às vezes também pesa no meu coração. E este dever desconhecido é o quê? É o dever de amar, como se o amor fosse um dever, mas então, mas porquê um dever? Como se o amor entrasse numa espécie de dimensão ética, digamos assim. Mas este verso, como um dever desconhecido que às vezes também pesa no meu coração, também pode ser a poesia. Também pode ser o ter de ser poeta. Então, eu só aspiro a estar em paz contigo. E a estar em paz com esse dever desconhecido que às vezes também pesa no meu coração, ou seja, o escrever poesia. E é muito interessante porque a atitude de Gamoneda perante a escrita da poesia é uma atitude que eu diria, aliás, ó Luís, é curioso porque eu acho que nós nunca trouxemos esse poema de Dickinson, que é um poema que começa assim: Escolho-te, disse a poeta à palavra proposta, fica aí com as candidatas até que eu pense melhor. Então, estamos numa fase em que a poeta escolhe a palavra. A poeta foi à filologia, quando está quase a escolher a palavra, entra o quê? Esse pedaço de visão que a palavra tentar preencher. Ora, António Gamoneda diz, não nega naturalmente a parte da transpiração da escrita, obviamente, não é? Não nega isso. Ele diz até que a palavra é a matéria da poesia, mas é também o elemento dinamizador que ativa a continuação do poema, mas ao mesmo tempo ele atribui à poesia uma dimensão mística. Isto é muito interessante, não é? É o não saber sabendo, diz ele, de que falava San Juan de la Cruz, São João da Cruz. É o não saber sabendo, é uma epifania, se quiser. Então, isto é lindíssimo, e portanto, por isso é que eu estou a aproximar os dois, não é? Esse pedaço de visão, no fundo, é a inspiração, e é como se o poeta estivesse, de alguma forma, fadado, não é? Condenado a este dever que é a escrita, que é a criação.
Atingindo também esse patamar ético, que é, de certa maneira, um estado espiritual, aquilo a que se referia neste poema Amor, é como se fosse um outro nível
É verdade,
de
Luís.
estar, de ser e de estar.
Há um outro poema que eu gosto muito, que se chama Prometeu na Fronteira.
Vamos ouvi-lo. Também na tradução de João Moita, está no livro Oração Fria, já publicado, creio que em 2013. Tem a seleção, tradução, introdução e pós-fácio de João Moita, Oração Fria de António Gamoneda, onde encontramos também esse poema que nos vai dar agora, Ana.
Prometeu, toda a gente sabe, não é? Figura de Prometeu, figura de Prometeu. Prometeu está eternamente condenado, não é? Portanto, é a condenação eterna. E então este Prometeu na Fronteira, é assim que se chama, Prometeu en la Frontera. Este poema tem duas partes, mas eu só vou ler a primeira. Talvez passemos pelo mesmo tormento. Um Deus caído na dor vale tanto quanto a dor, se esta supera o pranto e se levanta contra o firmamento. Um Deus imóvel é um Deus sedento, e a mim cobrem-me com o mesmo manto. Eu tenho sede, e o que levanto é a impotência do levantamento. Oh, que dura, feroz, é a fronteira da beleza e da dor. Nenhum Deus pode cruzá-la com seu corpo puro. Ambos estamos, de igual maneira, a ferro e sede da solidão, os dois acorrentados ao mesmo muro. Isto é um poema belíssimo, porque é um poema sobre a poesia. Eu acho que é um poema, é o castigo, no fundo, é o castigo, não é?
Sim.
É, e no caso Prometeu, naturalmente, não é? Nós sabemos, um Deus imóvel, ele não pode sair dali, é um Deus sedento, e a mim cobrem-me com o mesmo manto, eu tenho sede, e o que levanta é a impotência de levantamento. Isto é absolutamente maravilhoso, eu acho. E depois, não é, esta imagem belíssima, que é a ferro, costumamos dizer, a ferro e fogo, e não a ferro e sede. Mas é claro que a sede já vem lá de trás. Eu tenho sede, eu levanto o impossível. No fundo é isto. É como se a poesia fosse a arte do impossível. E é, de alguma forma.
A poesia é um estádio, algo que se atinge, que se alcança. Podemos não alcançar. Aqui 20 segundos de um excerto da entrevista que tive com ele nas Correntes Descritas em 2014 sobre o que é que a poesia nos faz, nos provoca.
A poesia intensifica as consciências, que é uma sensibilidade particular. E eu diria que uma consciência intensificada é una conciencia más capaz de oponerse de manera práctica y real a los poderes injustos que una conciencia indiferente.
António Gamoneda, a dizer-nos que a poesia sublinha, intensifica a nossa consciência. É uma sensibilidade muito particular. E uma consciência assim é mais capaz de se opor de maneira prática e real aos poderes injustos, mais do que uma consciência indiferente. Essa não o consegue.
Claro, claro. E é, realmente, a poesia é a intensificação de tudo. É a intensidade de tudo. Sim. Ou seja, a palavra fica mais intensa. Porque as palavras da poesia são as mesmas palavras que nós usamos no dia-a-dia.
Mas juntas, é? Juntas ganham força.
Juntas, claro, claro, claro. Elas tornam-se intensas e podem até... E eu acho que podem até, enfim, era Napoleão, pensa-se, não é, que terá dito, e olha que ele estava a falar de jornais.
Sim.
Portanto, estava a falar, e não de poesia sequer, não é? Tenho mais medo de um jornal de 100 mil baionetas, teria dito Napoleão quando invadiu a Itália. Mas veja como o coro dos hebreus, que é poesia, pensiero, não é? Aquilo lindíssimo, não é? Como o coro dos hebreus e como essa letra do coro dos hebreus pôde fazer tanto e continua a poder fazer tanto. Não é só a música, são também as palavras, vai pensamento.
Por isso
é?
Os poetas são tão perseguidos e António Gamoneda ainda foi contemporâneo durante anos de Garcia Lorca, que foi morto por ser poeta.
Exatamente. Uma caneta, um papel... Nada mais, pois é, mas a palavra de facto tem muita, é muito poderosa, e a palavra poética é de facto a intensificação de tudo. Tudo se torna mais nítido, tudo se torna, eu acho que sim, eu acho que o mundo se torna mais nítido, mas o final de um poema muito bonito, eu acho que é muito bonito. Ora, isto está, ardem as perdas, ardem as perdas. Como é que as perdas ardem, não é? Se perderam, se não existem, como é que elas ardem? há uma lasca de luz, escreve Gamoneda, há uma lasca de luz na aparência da eternidade. Lambemos, quase amando, membranas invisíveis. Não há mais que inverno nos ramos imóveis e todos os sinais estão vazios. Estamos sós, entre duas negações, como ossos abandonados a cães que nunca chegarão. O dia vai entrando no quarto calcinado. Foi inútil a sutura negra. Resta um prazer. Ardemos em palavras incompreensíveis.
Arder a palavra, sendo que em António Gamoneda a poesia é muitas vezes o território do frio e do envelhecimento e da aproximação da morte, mas com essa força tranquila que é a do homem também, que ainda aí está, aos 91
Exatamente.
Anos, feitos agora recentemente, deslumbrado com a sua neta Cecília, como demonstrou quando cá esteve da última vez e como demonstra em muito do que escreve, deslumbrado com a vida também, com a vida que passa.
E posso acrescentar uma coisa, Luís, é muito curioso, porque eu estive com ele, como digo, agora há muito pouco tempo, há 15 dias, e ele leu dois poemas inéditos. Belíssimos, inéditos, 91 anos.
A poesia do espanhol António Gamoneda, no som que os versos fazem ao abrir. Ana, até para a semana.
Até para a semana, Luís.
O som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
La ley del retiro
y en el olvido olvidé quien yo había sido y dejé callar mis sentidos después del silencio impuesto por ley, la ley del retiro.
La Ley del Retiro, Giulia e lo Stellarini, Antes da Semibreve, de Andrea Lupi.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do uma rubrica de Andrea Lupi.
Mayombe, bombe, mayombe, sense maya la culebra. Mayombe, bombe, mayombe, sense maya no se mueve.
Mayombe, bombe, mayombe, sense maya za culebra. Mayombe, bombe, mayombe, sense maya. Se murió.
Sense Maya, um canto para matar uma cobra, é um poema de Nicolas Guillem, de 1934. Sense Maya é um poema sinfónico de Silvestre Revueltas, de 1938. Mayombe é uma região da África Central que inclui o Congo e Angola. Mayombe é também Palo Monte Mayombe, uma religião afro-caribenha. Os bastões, ou palos, têm poderosas propriedades. Os bastões evocam as forças naturais. Os bastões evocam os espíritos dos ancestrais. Força de Sense Maya, o poema do autor cubano, assim como o poema sinfónico do compositor mexicano, reside na repetição. Ostinato e as pequenas variações métricas, a acentuação, a métrica variável estão presentes em ambos. Criadas nos anos 30, em Cuba e no México, as duas obras revelam afinidades estéticas e culturais dos dois autores. Tanto Nicolás Guillén como Silvestre Revueltas procuravam o papel, o lugar e a representação simbólica das diferentes tradições, rurais e urbanas, na então contemporaneidade dos seus respectivos países, Cuba e México. Nicolás Guillem e Silvestre Revueltas conheceram-se em 1937 num congresso para artistas e escritores que se reviam e alinhavam com o Partido Comunista Mexicano. Foi depois de ouvir Nicolás Guillem recitar o seu poema que Revueltas pensou e concebeu a sua música. Sensei Maya. Sensei significa providência e Maya significa a deusa afro-cubana dos mares e a mãe da terra. O Mayombero evoca a cobra, símbolo da renovação e do crescimento e também da sabedoria, já que muda de pele anualmente.
Maya, canto para matar una culebra.
O poema do cubano Nicolás Guillem e a obra orquestral do mexicano Silvestre Revueltas, na voz do autor e nas versões do Quarteto Cronos e da maestrina Alondra de la Parra, à frente da Orquestra Filarmónica das Américas.
Like it so much, I'll do it some more.
Through.
Thank you.
Thank you.
Oblivion, Astor Piazzolla, pelo Quinteto del Fuego. Eles são Stéphane Chapuis, Elmira Darvarova, Lionel Monet, Irina Kalina Gudeva e Jorge Vassiliev em bandoneon, violino, piano, contrabaixo e guitarra. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Quando pela primeira vez escrevi Amo-te, um poema de Teresa Rita Lopes.
Quando, pela primeira vez, escrevi Amo-te, fui repreendida pela gramática. Não quis saber, tinha-te mais comigo assim, numa palavra só. Quando, pela primeira vez, soletrei Amo-te, tive medo e com pressa e gula te comi inteiro, te reuni a mim. Quando, pela primeira vez, nos começámos a separar, respeitei a ortografia e, sem dar por isso, separei-te de mim. Amo, tracinho, te. Quando, pela primeira vez, nos reunimos, soletrei melancolicamente, ama-me, como quem esbagulha uma romã. Quando, pela última vez, me disseste, amo, tracinho, te, tudo estava certo e solitário. Eu, separada de ti por um pântano de ninguém, tu à distância, sem mim, sem barco e sem vontade. Esbracejei, não me quis conformar, acenei-te, gritei-te de longe, amas-me, numa palavra só, de braços estendidos a lutar contra os ventos separadores da ortografia e do alto mar. Respondeste, gritaste, claro que te amo, te amo, te amo, escandiam os ventos e o eco em duas palavras separadas. Então, entre mim e ti, o pântano cresceu, depois secou, depois a crosta terrestre desfez-se e refez-se, e houve novos mares e continentes, e tudo ficou provisoriamente adulto e definitivo, reconciliado com a geografia e a gramática. Eu, tu, solidamente, solidariamente, sós.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
violoncelle, tu joues du piano droit. Et moi, je joue de la prunelle. J'en joue, c'est fou, de la prunelle. Tu joues sur ton piano des noires et des blanches. Et moi, 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 je joue des hanches. J'en joue, c'est fou, des hanches. Il joue du cor anglais, toi tu joues du banjo. Et moi, moi, je joue contre joue. J'en joue, c'est fou, de la joue. Il joue à qui perd gagne, tu joues au plus fortiche. Et moi, moi, je m'en fous, je triche. Je m'en fiche, c'est fou, je triche.
La Joueuse, a música de Michel Legrand, as palavras de Agnès Varda e a voz de Corinne Marchand para o filme Cléo, de 5-7, de Varda.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
A guerra. Comecei outra vez a pensar nela. Não tardei pela certa. Mas quem tem medo da guerra? Quer dizer, quem tem medo das bombas e das metralhadoras? Tens tu, dirão vocês. E tenho mesmo, assim como quem já as viu. Mas não é tanta guerra que interessa. É o que vem depois. O mundo em que estamos a cair. O mundo do ódio e dos slogans. As camisas de couro, o arame farpado, os bastões de borracha. As celas secretas onde a luz não se apaga noite e dia. E os detetives a vigiar-nos enquanto dormimos. E as marchas. E os cartazes com carantonhas. E a multidão, milhões de pessoas a aplaudir o líder, até ficarem tão surdas que lá se convencem que o adoram. E afinal, detestam-no tanto que lhes dá vómitos. Vai mesmo acontecer, não vai? Às vezes acho impossível, outras inevitável. Mas naquela noite, pelo menos, pareceu-me inevitável. Percebia-se pelo tom de voz do conferencista. No fim de contas, talvez haja mesmo um significado nesta plateia michuruca que aparece numa noite de inverno para ouvir um conferencista. Ou pelo menos nos 5 ou 6 que percebem o que está em causa. São a guarda avançada de um enorme exército. Os mais perspicazes, os primeiros ratos a perceber que o navio se está a afundar. Depressa, depressa, aí vêm os fascistas. Preparem as ferramentas, rapazes. Esmaguem os outros antes que eles vos esmaguem a vocês. Tão aterrorizados com o futuro que lhe saltamos para cima como coelho para dentro da goela de uma jiboia. E o que é que vai acontecer a tipos como eu se o fascismo chegar à Inglaterra? A verdade é que provavelmente não fará diferença nenhuma. Para o conferencista e os 4 comunistas na Assembleia, isso sim fará muita diferença. Vão estar a rachar cabeças ou a ter as deles rachadas, conforme quem estiver a ganhar. Mas os tipos medianos e vulgares como eu continuarão como se nada fosse. Mas ainda assim assusta-me, devo confessar. Estava a tentar perceber porquê, quando o conferencista terminou e se sentou. É um excerto de História de um Homem Comum, de George Orwell, a edição Imprimatur, com tradução e introdução de Jacinta Maria Matos, autora da biografia intelectual do Guerrilheiro Indesejado, o título que deu a essa biografia de Orwell, sobre a qual
conversei com a autora e tradutora neste programa. Este História de um Homem Comum, de George Orwell, traz um belíssimo texto introdutório de Jacinta Maria Matos. O título original, Coming Up for Air, e há uma ideia de vir à tona da água, de precisar de ar, cuja capa da Imprimatur nos dá uma boa representação gráfica. Estamos a falar de um livro escrito em 1938, após a Guerra Civil de Espanha, após a participação de Orwell na Guerra Civil de Espanha e antes da Segunda Grande Guerra, com estes sintomas que o excerto que li bem demonstram. George Orwell estava em Marrakech, em convalescença. Tinha escrito homenagem à Catalunha, essa memória desencantada sobre a guerra em que pegou em armas contra a facção fascista espanhola, percebendo que, mesmo lutando por uma causa, a guerra não é para heróis, e é na iminência da guerra que este livro se passa, apresentando-nos um personagem que faz uso ao título em português, A História de um Homem Comum, George Bowling, vendedor de seguros, pai de família, seguros que incluem para nascimento de gêmeos. Que é curioso. Ele é o homem comum, cheio de interrogações sobre o futuro, mas acreditando que, se o fascismo chegar à Inglaterra, nada de especial mudará na sua vida, porque ele tem consciência de ser esse tipo de homem. Mas será que ele é assim mesmo tão inócuo, tão homem comum? Susana Ramos, editora da Imprimatur, bem-vinda de regresso à Antena 2. Como é que se explica que esta fosse a única obra de George Orwell ainda não publicada no nosso país?
Acho que não há uma explicação plausível para o facto de a obra não ter sido publicada. Caiu no esquecimento, ninguém se preocupou muito com isso. O nome do Orwell viveu sempre à sombra dos grandes livros, A Quinta dos Animais, em 1984. Quando foram agora os 70 anos, toda a gente publicou A Quinta dos Animais.
Perdemos a conta.
Bem, e sabíamos que este livro estava por traduzir, sabíamos já há alguns anos.
E Jacinta Maria Matos bem dizia que valia a pena.
Sim.
E que era uma pena este livro não estar acessível aos leitores em português.
Sim, porque ela defende, e quanto a mim bem, que é um dos melhores romances do Orwell. Embora ninguém lhe tenha ligado nenhuma, porque há temos esperança de que essa condição se altere profundamente, porque é de facto um livro que vale a pena. Acho que há uma razão, mais do que uma até, para que o livro tenha caído no esquecimento. Não é aquele Orwell muito politizado, não é o Orwell socialmente muito crítico, não é o Orwell que é totalmente contra, de uma forma direta, os totalitarismos, quer à esquerda, quer à direita. É o Orwell que tem muito que ver também um bocadinho com esse homem comum. Um homem comum que tem tanta falta de ar com os tempos que correm, e com o fantasma da guerra que se vizinha, que precisa de um pouco de ar fresco e para isso regressa à sua infância na aldeia onde nasceu.
À procura quase que de uma salvação, se a encontra ou não, vamos deixar para os leitores. Me sinto que o tom deste livro, isso também contribuiu, se calhar, para não estar na dianteira da vontade editorial, é um tom melancólico. Há uma visão pessimista aqui da vida, do progresso, da própria idade deste homem, aos 45 anos, o marido de Hilda e pai de duas crianças, que com aquelas pequenas misérias da vida conjugal, da vida cotidiana, ele acaba de receber uma verba ligeiramente substancial, enfim, daquelas que se gasta no fim de semana por causa de uma aposta que correu bem. Ele vai esconder da mulher e não vai comprar as botas que os filhos porventura precisam, porque vai viver a vida em grande com aquelas 100 libras ou coisa parecida. Há essa visão pessimista aqui. Isso está em harmonia com o Orwell de todas as obras?
Isso está em harmonia com o Orwell todo. E essa personagem está muito em harmonia também com o personagem de 1984, que também era um melancólico, um pessimista, com todas as razões para o ser.
Também numa máquina cotidiana, enfim, em circunstâncias completamente diferentes. Aqui é quase como se George Bowling estivesse na antecâmara dessa máquina formatada em que os personagens de 1984 estão sob uma ditadura após uma guerra. Aqui é antes dessa guerra.
Estão antes da guerra. Ele tem absoluta consciência da sua normalidade, da sua vulgaridade. Não há nada de especial na vida dele. Talvez tenha passado ali por uma fase em que leu alguns livros interessantes Isso é curioso, que lhe alterar um bocadinho a visão das coisas. De qualquer forma, ele não sai dessa normalidade nem dessa condição de homem comum. Há muito pessimismo, porque se a guerra vier, e ele acha sempre que a guerra há de vir, ao contrário de outros, isso não fará diferença nenhuma, como bem se viu no excerto que falei no início. Todos vão continuar no seu ramo-ramo a ter de pagar as contas, a olhar pelas suas famílias e a ir para os seus empregos, de que não gostam particularmente. E, portanto, a vida não se vai alterar. Tudo isto é muito triste, porque há uma tragédia iminente, mas a tragédia pessoal continua.
Há essa questão muito política, muito histórica. Orwell escreve avisando que a guerra está a chegar e não nos podemos esquecer que em Inglaterra havia forças políticas que diziam que não, ou que porventura seria até melhor entendimentos com o nazismo para que essa guerra não, ou não acontecesse ou não chegasse à Inglaterra. Ele aqui é muito claro naquilo que adverte, a par de uma crítica social, apesar de tudo muito ácida. Ele observa a vida social do seu tempo e é um observador sagaz e cortante desse desencanto, dessas pequenas misérias. Crítica muito ácida, por exemplo, às sociedades imobiliárias, aos que lucram imenso com as casas. Casas que as pessoas demoram uma vida a pagar.
E que nunca são delas.
E que nunca são delas. Elas julgam que são, mas não são. Ah, porquê é que isto soa tão familiar? As vigarices das seguradoras, ele que é o vendedor. Eu fiquei fascinado com esta questão do seguro contra nascimento de gêmeos. Ou para nascimento de gêmeos. É um Orwell ofuscado hoje, em 2022, pelos monumentos literários que o público ergueu a partir de 1984, da Quinta dos Animais, mesmo. Enfim, outra homenagem à Catalunha, na Penura em Paris e em Londres. Mas esta história de um homem comum, ora, e eu acho que apesar de tudo estamos com gerações novas de George Orwell. E mesmo para a nossa geração, Susana Ramos, Orwell fez parte das leituras não propriamente iniciais, mas da juventude mais tardia. E depois desta liberalização das obras de George Orwell, eu acredito que haja muito público leitor, em particular público jovem, a querer ler mais.
O Orwell vai continuar sempre a ter muitos leitores, até porque há quem se encarregue de fazer dele aquilo que ele também não é e de o tornar mais famoso, não pelas melhores razões, mas são também as razões que vão buscar os leitores. Este livro, que é um livro cheio de pessimismo e de desalento, tem aqui um ponto importante, é que para o Orwell, aqueles que haviam de combater os totalitarismos eram precisamente os homens comuns. Este George Bowling, o protagonista do 1984, são esses que depois vão fazer a diferença, apesar de estarem numa massa invisível e de não terem voz.
Serão eles a pedra na engrenagem. Tudo muda. É a ideia com que, enfim, é a ideia óbvia com que fiquei no final deste livro. As pessoas, as cidades, o mundo, tudo muda. Há que saber estar preparado para essa mudança, combater quando ela é malévola, aceitá-la quando é natural.
E não convém voltar, muitos anos depois, a um lugar onde se foi particularmente feliz.
Não revelando o que vai sucedendo neste livro. História de um Homem Comum, George Orwell, a edição Imprimatur, livro que nos foi apresentado pela editora Susana Ramos.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite.
Luís Caetano.